Bem-vindos ao Café Europa, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bourdain. Esta semana vamos andar pela Europa, pela Hungria, pela Polónia, mas também vamos andar pelo outro lado do mundo, pela China, onde esteve presidente da Comissão e não só. E acabamos por dar uma volta ainda aos Estados Unidos, que voltaram a falar sobre Taiwan com mais certezas, ou pelo menos com menos hesitações. Ou não, vamos ver o que é que achamos. Este é o Café Europa desta semana, vamos arrancar, como costume, com os Átilas. Bruno Cardoso Reis, temos falado aqui muitas vezes do papel que a Polónia tem desempenhado nesta guerra e do apoio que tem dado e de alguma liderança até na Europa que tem dado e, pelo contrário, da resistência húngara a algumas medidas. Mas tu, o teu Átila é para mais do que isso, até porque também é para a Polónia e, portanto, hoje não estamos na onda dos elogios. Onde é que está o teu Átila para polacos e húngaros?
Sim, na continuação desta telenovela que nunca mais acaba, de facto da violação constante de leis, normas, práticas habituais na União Europeia, desafio constante às instituições, nomeadamente ao Tribunal Europeu, e portanto toda esta discussão que se arrasta pelo menos desde 2017, na verdade desde antes, 2017 é quando começou o tal suposto processo por violação do Estado de Direito. E, de facto, no caso da Polónia, houve alguns sinais, nomeadamente em fevereiro, de que havia alguma intenção de resolver essa questão. Mas o comportamento polaco não parece ir muito nesse sentido. Há agora esta discussão sobre a questão do imposto mínimo que os polacos têm continuado a bloquear. E, portanto, eu diria que no caso da Polónia, se eles estão tão preocupados com o presidente Putin e com a Rússia de Putin e com a autocracia agressiva de Putin, era bom que não seguissem aquele modelo de democracia liberal. Se estão tão empenhados em promover a adesão da Ucrânia à União Europeia, era bom que não dessem argumentos àqueles que dizem isto da adesão por boas intenções ou por razões geopolíticas, depois leva à completa ingovernabilidade da União Europeia, porque não é possível gerir uma União Europeia com mais Estados-membros que não se comprometem minimamente com respeitar as regras. No caso da Hungria, a questão é ainda mais grave. Acho que, no fundo, é evidente já para toda a gente que o presidente Orbán não está propriamente empenhado em conter a Rússia, não está propriamente empenhado nesta guerra económica para fazer punir esta agressão russa. Está aqui, sobretudo, empenhado. Enfim, não conseguiu travar isso, ou achou que era demasiado arriscado travar isso completamente, mas em relação agora à questão do petróleo, no fundo, está a procurar aproveitar isto para ir buscar o dinheiro que não foi buscar, ou que provavelmente não consegue ir buscar por causa da violação sistemática do Estado de Direito e todos os conflitos e suspensão de fundos que isso implica. No fundo, ele está a pedir para resolver o problema do petróleo aquilo que Portugal vai receber como parte do plano de resiliência, o que obviamente é um absurdo. Há aí problemas reais e há uma manifesta boa vontade da parte da Comissão, dos outros Estados, para ajudar a Hungria a ultrapassar esta excessiva dependência em relação ao petróleo russo. Agora, não é isso que está aqui em questão. E a última notícia de ontem é que o presidente Orbán, no fundo, faz uma declaração de guerra aberta à democracia na Hungria e ao Estado de Direito na União Europeia, que é vai declarar o estado de emergência por causa da crise económica. Quer dizer, como se isso fizesse algum sentido num estado minimamente democrático, não é? Se
Exatamente.
vamos proclamar uma ditadura para resolver uma crise económica.
Saltou do estado de emergência. Saltou do
E,
estado
portanto,
de emergência.
isto, só para terminar, eu acho que isto mostra que, de facto, nós estamos a chegar aqui a uma situação limite. É terrível que seja assim numa situação de conflito, mas, de facto, estes Estados, e em particular aqui a Hungria, estão-se completamente a marimbar para o que é que está a acontecer no resto do mundo, para a segurança europeia, para a coesão da União Europeia. De facto, só veem os seus interesses e o interesse principal é de facto, consolidar um regime de poder autocrático no seio de uma Europa que é suposto ser democrático.
Madalena.
Sim, mas eu acho que aqui a distinção entre a Polónia e a Hungria está cada vez mais clara. Ou seja, apesar de concordar com o Bruno de que, de facto, a União, enfim, a União vai ter que continuar a lidar com uma Polónia cada vez, ou enfim, já bastante pouco democrática, ou com um Estado de Direito muito deficiente, eu penso que a União está mais preparada para tolerar esse regime na Polónia, dado a enorme importância que o país está a ter e o papel de liderança, não só na região, mas também na Europa no seu todo, na forma como têm advogado que a Europa resiste à Rússia. Isto, enfim, é uma história com pelo menos 30 anos, se não com duas décadas, dois séculos, desculpem, e portanto já se mostrou muito mais leniente em relação ao regime polaco do que ao regime, do que a Orban, enfim, isso torna-se muito, muito claro. E estou com o Bruno no sentido que se torna, enfim, muito difícil de conseguir continuar a tolerar a Hungria na União Europeia, não é? Está a querer bloquear tudo o que é
Eu alinho convosco, embora faça sempre duas notas. Uma, que é, eu prefiro falar deste da Hungria de Orban do que da Hungria, ou seja, não acho que o problema seja intrínseco, que seja necessário inevitavelmente a Hungria, mas será Orban o que é indissociável hoje. Mas isto para discutir se o problema é ter a Hungria na União Europeia ou se ter tolerado...
Claro, isso é essencial, o regime de Orban.
Exato, mas é que dizer isto...
É o que Orban está a fazer à Hungria e à Europa, não é?
Mas é que dizer...
Mas nós também não conhecemos bem a oposição húngara, também não podemos dizer, por exemplo, o Jobbik, não é? Nós não sabemos bem o que é a Hungria para além de Orban, porque Orban governa há muito tempo e tem um domínio, não só do regime político, mas também até da sociedade húngara, que é bastante forte, e de tal maneira forte que nós não conhecemos
bem a oposição. Claro, nestas eleições, não é? Mas exatamente, eu acho que esta distinção, apesar de tudo, de princípio, é importante.
Mas
de acordo, quanto à realidade política complicada na Hungria.
João Diogo, tens razão e mais, e podes acrescentar, e Orban teve o sucesso que teve porque substituiu um governo brutalmente corrupto, e portanto não era, antes de Orban não era uma coisa maravilhosa.
A oposição descredibilizou-se, embora a corrupção não tenha propriamente atuado
com Orban, não é? Exatamente, portanto, o que eu estou a querer dizer são duas coisas, João Diogo, é esta distinção que acho que é importante mantermos. Dois, na linha do que a Madalena dizia, que é a Polónia, embora continue a ser criticável em muitos aspectos, tem neste momento uma vantagem nesta discussão, tem uma vantagem política e moral dentro da União Europeia que a Hungria não tem, porque a Polónia, enquanto se é criticada por isto, aproveita e critica, por exemplo, a Alemanha, porque diz: nós já entregámos à Ucrânia uns carros de combate, vocês ficaram-nos entregar a nós uns em troca, era o vosso apoio ao nosso apoio à Ucrânia, e ainda não deram. Ou seja, na questão da guerra, a Polónia tem liderado e tem o respaldo de vários países, nomeadamente já começa a ser do norte, centro e leste da Europa. Deixa-me só terminar duas coisas. Há aqui esta vantagem da Polónia, o que não resolve os outros problemas, e começa-se a notar que há alguma predisposição da Comissão Europeia para tentar passar por cima dos outros problemas por causa desta prioridade. Coisa também diferente para mim é o facto da Polónia ter direito a ter as opiniões que tenha sobre a questão do imposto. Eu estou mais perto, provavelmente, da Polónia do que de ti, o Bruno, e sobretudo, independentemente do caso, acho que a Polónia pode defender essa sua posição, pode achar que é legítimo. Isto não é uma chantagem, não é ilegítimo ter esta posição. O caso da Hungria, está a fazer uma chantagem para lá de qualquer razoabilidade, como tu dizias, os valores. A Hungria começou com um valor, já triplicou, quadruplicou o valor que diz que necessita, que é claramente para compensar os dinheiros do Next Generation, que acha que não vai receber. E, portanto, a situação é substancialmente diferente. Acho que, de facto, que é estes dois aspectos que são relevantes. Agora, ficamos sempre com o problema seguinte, que é como é que isto se resolve, João Diogo? Acho que vais-te resolver o problema. Mas podes
tentar. Não, acho, mas posso, se me derem algum tempo, eu consigo. Eu acho que, em relação ao plano, estou contigo, acho que é importante até não confundir a questão de bloquear o acordo sobre a taxa mínima com a questão do Estado de Direito. Acho que são materialmente diferentes, e a distinção também ajuda a fortalecer os argumentos a favor da violação do Estado de Direito, ou a favor de ter acontecido uma violação do Estado de Direito na Polónia. Mas em relação à Hungria, eu acho que, apesar de tudo, é cedo para estarmos tão preocupados com a questão do Estado de Emergência. Por um lado, porque a maioria parlamentar de Orban é suficientemente dócil e abrangente para que não levantasse problemas ou que não houvesse uma necessidade de governar por decreto, e por outro lado, porque eu não gostaria já de excluir a possibilidade de vermos isto acontecer noutros países, sobretudo a leste, e não falamos só, por exemplo, de uma ameaça de guerra, falamos, há problemas de fornecimento, pode haver problemas de fazer chegar produtos às pessoas, e pode ser nesse sentido em que Orbán quer usar este poder para governar por decreto, para, por exemplo, controlar fluxos de mercadorias, para controlar um bocadinho a inflação e até a política monetária, e eu acho que as medidas, as primeiras medidas ao abrigo do estado de emergência vão ser conhecidas esta quarta-feira, vamos ver o que é que acontece, mas acho que não vale a pena criticar já, porque se calhar vamos ver daqui a umas semanas acontecer nos vizinhos e aí já vamos compreender melhor, mas se Orbán usar isto para de repente impor a lei marcial ou algo do género, evidentemente que sim, agora é cedo para criticar isso.
E vamos ver o problema é esse, é parar em relação a isso, mas Henrique, deixa-me só aqui esclarecer dois pontos. Eu não tenho problemas que a Polónia se oponha por uma questão de princípio aos 15%. Só que aquilo que nós estamos a ler na imprensa não é isso. Aquilo que nós estamos a ler é que eles estão realmente a chantagear com esse bloqueio para conseguir desbloquear os fundos que não estão a ser dispensados por causa da questão do Estado de Direito, sem fazer as cedências que tinham sinalizado que fariam em fevereiro em relação a esse aspecto. E, portanto, e aí o meu ponto é, eu acho que é errado, porque a Polónia está a ter uma posição correta em relação à questão da Ucrânia, ou ter aí um papel fundamental, fazer um pacto com o diabo, digamos assim, e pôr de lado a questão do Estado de Direito na Polónia. O que há que fazer é um discurso muito claro em relação à Polónia, dizer, se vocês estão tão empenhados em combater o Putin, então combatam também, pondo de lado aquilo que aparentemente é um modelo seguidista de democracia liberal à Putin na Polónia.
Mas também há outro, Bruno, mas também há outra maneira.
Também em relação à Hungria, aí talvez o argumento tenha mais acolhimento no caso da Polónia, porque de facto a Hungria, objetivamente, além de ser cada vez mais uma democracia muito mais iliberal do que a Polónia, eu estou de acordo com a Madalena, aliás é um ponto em que eu até tenho insistido. Agora, além disso, está objetivamente também aqui a funcionar cada vez mais como uma espécie de quinta coluna para o Putin no seio da Europa, também por razões de interesse próprio, mas objetivamente é isso que está a acontecer.
Bruno, é habitual na União Europeia, obviamente não te estou a dar nenhuma lição, não é esse o objetivo, é habitual na União Europeia os países no fundo usarem uma negociação num sítio para obterem vantagens noutro tema que lhes interessa. Isto é o costume. Eu acho que nesta questão, se o trade-off que a Polónia quer para a taxa de imposto único, aquela que está a ser discutida no âmbito da OCDE, se é por causa das questões de Estado de Direito, uma das maneiras é não ceder à chantagem, ou seja, é não permitir, recusar ganhar essa batalha, comprando a Polónia na questão do Estado de Direito, ou seja, também há duas maneiras de evitar isto, é o próprio país não fazer esse tipo de chantagem, mas é quem está na discussão também não há.
Mas eu acho que este é um momento certo para lançar à Polónia esse desafio do Estado de Direito, nestes termos, que é, vocês estão objetivamente a seguir o modelo político do Putin, isso devia ser uma vergonha para a Polónia, não nos venham dar lições de moral ao resto da Europa, e depois
mas não
venham questão, dizer que por uma questão de princípio, né, mesmo que a Ucrânia seja distante, mesmo que isso tenha um custo económico enorme para países da Europa do Sul, que não se sentem diretamente ameaçados, há aqui uma questão de princípio, mas depois, quando se trata de aplicar esses princípios internamente, quando se trata de pôr em causa
essa discussão
o partido dominante, isso já não há princípios.
Bruno, essa discussão é absolutamente de acordo, o que eu digo é, se a Polónia está a usar o seu bloqueio à taxa de imposto mínima e admite negociá-la pelo levantamento das ameaças em relação ao Estado de Direito, aí é que eu digo, bom, é uma questão de não ceder aí e no limite dizer, bom, somos capazes de perder na taxa de imposto porque esse é um direito que os Estados têm nestas negociações, mas não os vamos comprar com aquilo que nós não podemos, ou seja, nós também temos que decidir que se isso é demasiado grave não podemos tentar comprar o acordo da Polónia com isso. João Diogo, desculpa.
Não, o que eu queria dizer e para concluir é que essa questão do acordo com a Polónia ou da falta dele em relação à taxa mínima é diferente, por exemplo, de compensar a Hungria por um embargo ao petróleo ou ao gás, não é? Acho que aqui a questão da intensidade e da proporcionalidade se justifica e, inclusivamente, em relação à Polónia, nada impede, por um lado, os países de avançarem a 26 nacionalmente com a taxa mínima, estou convencido de que isso pode ser benéfico para as suas economias e de avançar assim a Polónia. Agora, também é mais difícil nós dizermos que a Polónia, que tem eleições muitíssimo disputadas, ganhas na margem por lei de justiça e que tem algumas dúvidas sobre uma taxa mínima de impostos, possa ser imediatamente classificada como um regime próximo ao de Putin. Acho que
está longe do de Putin, mas está, quer dizer, nós temos juízes do Tribunal Constitucional que dizem que a oposição são traidoras, dizem isso no Twitter, quer dizer, portanto também não é bem um regime liberal normal, mas eu só desculpa, tu querias concluir, mas só para clarificar dois pontos. Para mim o ponto crucial aqui é, eu acho que este modelo de apaziguamento não funciona, não funciona especialmente em relação à Hungria. A Hungria lá está, parece que vai decretar uma espécie de ditadura, de estado de emergência por causa da crise económica. Portanto, de facto, isto não vai parar. Não vai parar. O modelo Merkel de gestão destes casos falhou completamente, como falhou em relação à Rússia também. Em relação à Polónia, obviamente a situação é muito diferente. Agora, o meu ponto é, eu acho que esta é a altura, ao contrário do que muita gente defende, esta é a altura para dizer à Polónia, sejam coerentes com os princípios que vocês andam a apregoar para combater o Putin. Se pedem solidariedade à União Europeia, mostrem solidariedade com a União Europeia. Se querem uma União Europeia forte e que permita alargamentos, então deixem-na funcionar normalmente.
De acordo contigo, Bruno, e de acordo com o que o João Diogo dizia há pouco em relação à Hungria, desde que o que a Hungria pede em termos financeiros seja razoável e lógico para o custo que vai ter e não seja uma forma de receber tudo o que lhe é retirado do outro lado. Bom, e um croissant rápido, rapidamente, vamos dar um croissant. Bruno, também é teu o primeiro croissant, já vamos ter mais croissants na segunda parte, mas o primeiro croissant é teu para o plano de paz que a Itália propôs em 2 minutos, 1 minuto e meio, que é para outros comentarmos.
Bem, eu acho que o plano pode suscitar muitas dúvidas. Acho que certamente nós não podemos impor uma espécie de alta à Ucrânia, ou seja, não pode ser aqui uma paz imposta em termos que sejam inaceitáveis para a Ucrânia. Agora, eu acho que é interessante que haja alguma iniciativa europeia neste campo, acho que é importante que se procure manter as negociações vivas, porque, de facto, no fundo, encostar aqui a Rússia à parede, não é que eu tenha qualquer simpatia pelo Putin, não é que eu não acho que a invasão tem de vir com um custo muito elevado para a Rússia, mas, de facto, ameaçarmos a Rússia, ou sobretudo ameaçar até o regime russo, a um ponto em que ele acha que está em causa a sua sobrevivência, isso pode ser muito perigoso em termos de escalada do conflito. E estou aqui a falar de perigos para os próprios ucranianos, para os próprios civis. Sim, a Ucrânia é que terá de ser aqui o juiz último do que é que quer aceitar, mas eu acho que é importante que a Europa, que os países europeus tenham aqui algumas iniciativas e algumas ideias, não é?
Iniciativas, ideias, tudo. Agora, há duas coisas que me parecem que devem ser claras. Uma, não é…
Eu acho que não vão faltar. Isto é só o primeiro de muitas, não é?
Pois, mas e se quiserem juntem a isto as declarações do Kissinger, que veio dizer que era preciso umas negociações que eventualmente levassem à situação antes da guerra, e portanto no fundo dando indicação de que disponibilidade para perder os territórios que estavam na prática já ocupados. O meu ponto aqui é, se os aliados começarem nesta guerra a dizer o que é que deve ser negociado quando ainda se está nos combates, eu acho que isso não é apoio nenhum à Ucrânia, nem ajuda às negociações posteriores, porque é estar a ceder antes de nos termos sequer sentado à mesa. Haver ideias sobre o assunto é uma coisa, dizer publicamente o que é que a Ucrânia deve estar disponível para ceder parece-me ser outra. Há outro aspecto que é essa do não ofender a Rússia. Eu acho que um dos erros no fim da Guerra Fria foi não perceber aquilo que aconteceu, a diferença entre o que fez com a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é humilhar o país, outra coisa é não deixar que o regime ou as estruturas do regime subsistam. E, portanto, eu não acho que nos caiba a nós estar extraordinariamente preocupados em dizer que o regime russo deve mudar, mas também não nos cabe dizer que não. Portanto, acho que tem que ter algum cuidado em não estar a oferecer parte da Ucrânia enquanto eles ainda estão a combater.
Bem, eu acho que temos de ter, se calhar vemos isso no prolongamento, eu acho que não sabemos exatamente os detalhes do plano italiano. Mesmo a minha interpretação do Kissinger não é exatamente essa. Agora, eu concordo que não se pode estar a ser território de outro país, lá está, isso é Yalta, não é? Agora, há aqui mecanismos, quer dizer, e eu, por exemplo, acho que não é realista sem correr enormes riscos da Ucrânia, por exemplo, pensar que vai recuperar a Crimeia pela força. Isso parece-me que é uma linha vermelha para, não só para o regime Putin, mas eu diria, neste momento, se calhar, para qualquer regime que até possa suceder ao regime Putin.
Mas é diferente dizê-lo aqui num programa de rádio ou sugerirmos, claro, isso enquanto aliados da Ucrânia.
Claro, ainda completamente de acordo.
Bom, João Diogo, agora um croissant teu para a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Sim.
Finalmente a elogiar um cidadão francês.
Tu não fazes outra coisa nos últimos tempos, de Macron, o francófono Michel, há qualquer coisa que se está a passar.
Eu acho que os belgas vão ficar ofendidos com essa última...
Eu disse francófono.
Um rapprochement, uma détente, de facto muito, muito estranho.
Não, mas é novamente a economia, porque Lagarde esteve no Fórum de Davos, não sei se vocês estiveram este ano, eu não pude, mas lá prometeu acabar com as taxas de juros negativas na zona euro até ao final do verão, e eu acho que essa é uma boa ideia, já que eu tinha defendido, porque parece que a economia europeia está a escapar um bocadinho do controle, temos aumentos de preços muito relevantes e em matérias muito relevantes, e ao mesmo tempo estávamos com uma desvalorização do euro bastante acentuado. Acho que nos últimos dias o euro aproximou-se da paridade com o dólar, e essa é uma mudança bastante significativa, porque ao termos um aumento de preços por via da conjuntura e a isso juntarmos uma desvalorização da moeda, estávamos a ter no fundo um duplo efeito sobre o cabaz de compras, e eu acho que era importante que o BCE pelo menos mostrasse disponibilidade para agir e que tivesse disponibilidade para suportar provavelmente o impacto económico que vai ser sentido. Nós também já temos ouvido, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal, por exemplo, o Ministro das Finanças, a defender mais calma por parte do BCE, e eu acho que é possível que se gere uma espécie de coligação de países do Sul, quer ao nível político, quer ao nível do Banco Central Europeu, do Conselho de Governadores, para tentar bloquear os falcões, por assim dizer, porque essas serão as economias que estão mais suscetíveis a evoluções na política monetária e estão mais em risco da recessão, não há que ter medo de o dizer, e portanto podemos ter aqui problemas políticos. Agora, era o que esta disponibilidade de Lagarde era preciso ser dita, era preciso acalmar um bocadinho os mercados, garantir que o euro não vinha por aí abaixo, e portanto parece-me uma boa notícia, e vamos ter que nos preparar para o impacto.
Agora, é isso, João Diogo, eu parece-me que era mais ou menos inevitável, foi até empurrado, havia muita convicção de que seria agora, ainda antes do verão, foi empurrado para setembro. Agora, eu acho que há que juntar aqui mais uma ou duas notícias. Uma é a notícia de que a suspensão das regras do déficit se vai manter, precisamente por causa agora dos custos da inflação e da situação da guerra, e portanto a suspensão das regras do déficit vai se manter. E eu chamo apenas a atenção que o impacto da alteração das taxas de juros é obviamente diferente em países que têm muitas poupanças, como na Alemanha, ou em países que, como em Portugal, têm muita dívida, seja pública, seja privada. E, portanto, a perda de rendimentos na prática, de rendimento disponível, que na prática implica o aumento das taxas de juros, coisa que não é melhorada com a inflação, como é evidente, não é de menor importância. E, portanto, eu acho que nós vamos ter aqui um problema. E deixa-me só acrescentar aqui outra nota, que é parte desta inflação resulta de um aumento do preço do lado da oferta nos mercados, que não me parece que as taxas de juros vão resolver, porque há uma escassez que as taxas de juros não vão necessariamente resolver. E, portanto, eu acho que nós nos preparamos para uma situação económica complicada e em que alguns países, como de costume, com menos capacidade de resposta, corre o risco de sofrer mais.
Há aqui uma questão extra, Bruno, só para introduzir este ponto que me esqueci, que é o facto de muitos dos países mais pobres dentro da União Europeia não terem ainda adotado o euro como a sua moeda, e portanto podemos ter aqui uma situação em que vai ser mais fácil comparar o que acontece, por exemplo, a leste e o que acontece agora no sul, e dizer, bom, se calhar para os países mais pobres estar no euro é bom ou pior. Eu imagino que vai ser pior se a política monetária a leste for bem gerida, e isso pode também trazer novas clivagens políticas e ser uma questão muito séria, sobretudo se esta inflação estiver para durar muito tempo, alguns anos, uma coisa assim.
Sim, eu aí, pronto, nós aqui acho que fomos sempre chamando a atenção, de facto, para o problema que, da inflação, inclusive importada também, desde logo a partir dos Estados Unidos, e acho que infelizmente isso tem sido validado. Agora, eu estou também muito de acordo com o ponto aqui do Henrique, também acho que não se tem, de facto é muito difícil gerir a inflação, é muito difícil controlar a inflação, é preciso cuidar também que as medidas para o fazer têm impactos muito negativos, não é? E eu acho que é muito importante estar atento a este aspecto, é que de facto nós temos aqui um problema de base que tem a ver com escassez de oferta, não é? Portanto, há que tomar também medidas que procurem lidar com isso, que procurem lidar com este, com o impacto quer da pandemia, que perturbou aqui muitas empresas, o funcionamento normal de uma série de, enfim, de redes de distribuição, de abastecimento a nível mundial, e que foi ainda piorada pela questão da guerra. Portanto, eu acho que também fazer, da questão das taxas de juros, aqui o alfa e o ômega, vai ser também em si um problema.
E já agora, só para acrescentar aí dois temas, e que um deles se calhar abre para os prémios seguintes, juntar a isso aquilo que começa a ser percebido como o risco de uma crise alimentar, para já potencialmente com maior impacto em países pobres que dependem muito mais de algumas importações essenciais vindas precisamente da Rússia e da Ucrânia. Isso foi um tema que falámos aqui desde o princípio, que explicou alguns alinhamentos na Assembleia Geral das Nações Unidas, e portanto isso tem uma explicação, mas começa a ser comentado, e começa a ser comentado porque também pode ter impacto em países mais ricos, entre os menos ricos dos países mais ricos, nas populações e nos países, e portanto isso é um problema que se começa a falar. Eu devo aliás dizer que suspeito que quando tivermos avançado mais nas discussões em Bruxelas sobre o tema da energia, o próximo tema de que toda a gente estará a falar em Bruxelas será à volta da alimentação, agricultura, pescas e alguma capacidade de resposta. Suspeito que esse vai ser o próximo grande tema, enquanto hoje em dia em Bruxelas o tema que ocupa as agendas é a questão energética. Suspeito que em breve teremos este a ocupar também as agendas. E depois há aqui outro fator que tu referias, Bruno, que é, no fundo, a inflação que resulta da disrupção nas cadeias de abastecimento, e eu vou só aqui fazer uma menção a uma notícia que vinha esta semana no Político, que contava que em Bruxelas alguns diplomatas já começam a mencionar que têm suspeitas sobre as razões de fundo da política Covid-0 e dos impactos da política de Covid-0 na China, e de que a China não estará inocentemente a fazê-la, e recorda, o Político recordava inclusive uma entrevista feita a uma especialista no tema aqui há uns tempos em dezembro, que dizia, chamava a atenção precisamente que o que se está a passar de bloqueio da cadeia de abastecimento a partir da China poderá não ser completamente acidental, e portanto é uma discussão longa, é uma discussão sobre a qual ainda há muita nem sei se chama divergência ou apenas algumas dúvidas, mas é um ponto a ter atenção, porque se a China achar que a inflação no Ocidente pode ser útil numa lógica de política de médio prazo, parece-me que podemos ter um problema que se calhar não estávamos a ver. E isso leva-me, Madalena Rezende, para o teu croissant desta semana, que é sobre o posicionamento, alguma clarificação na posição de Biden a propósito da China, sendo que se junta ao meu para a ida da União Europeia ao Japão e do tema central ter sido a China. Mas arrancando do teu lado, Madalena?
Sim, há grande movimento ocidental na Ásia esta semana, com a visita de Biden ao Japão e à Coreia do Sul e de Ursula ao Japão. Enfim, na próxima semana a reunião do Quad. Para mim, enfim, acho que há aqui claramente uma escalada positiva da posição dos Estados Unidos face à China, nomeadamente é a terceira vez que Joe Biden declara o fim da ambiguidade estratégica dos Estados Unidos em relação a Taiwan ou um possível ataque da China a Taiwan. Para mim isso é uma boa notícia. É uma clarificação que é importante que os Estados Unidos façam, apesar de, enfim, haver alguns sinais de algum desconforto por parte dos managers top da administração em relação a esta declaração de Joe Biden. mas de facto a presidência está a ter uma diplomacia cada vez mais ativa e cada vez mais clara na sua, no seu posicionamento na Ásia. Tivemos parte dos membros da ASEAN em Washington, estas visitas, o Quad. Claramente os Estados Unidos estão a preparar-se para uma China cada vez mais, assertiva e mais, possivelmente agressiva em relação aos seus vizinhos, e esta é para mim uma boa notícia.
Madalena, que vem aliás no contexto de uma escalada, se quisermos, ou de um agravamento das relações com a China. Eu acho que a relação com a China está em pano de fundo, tenho dito isto aqui várias vezes, temos dito, em tudo o que está a passar na Ucrânia, e há aqui vários sinais que apontam todos, parece-me, no mesmo sentido, isto é, num afastamento em relação à China, em várias perspectivas, e numa maior preocupação com a China, antes de sinalizar aqui três ou quatro, me parece importante estar atentos, duas coisas. Uma que tu dizias a propósito disto de Taiwan, eu continuo a achar, desde o início da guerra, era muito frequente dizer-se que a China teria um problema com esta intervenção da Rússia, porque iria contra a sua visão da estabilidade das fronteiras, e portanto haveria aqui um elemento que contrariaria a posição da China. Eu, pelo contrário, estou convencido que na cabeça da China, o que a China pensa sobre Taiwan não é muito diferente do que Putin elaborou sobre a Ucrânia. E, portanto, na cabeça da China não se trata de instabilidade de fronteiras, trata-se de recuperar o que é seu, ou pode-se tratar. E, portanto, parece-me que a ideia de que a China poderia não gostar do que aconteceu na Ucrânia, por essa razão, eu acho que poderá haver outras, mas por essa razão, convence-me sempre pouco. Depois é o outro aspecto que eu dizia há pouco, e que é puramente especulativo, mas que me parece que, no mínimo, a China tem noção do impacto que tem nas economias do Ocidente, que são aquelas que mais importam da China, do que se está a passar na cadeia de abastecimentos. Dizer que é de propósito é uma coisa, mas pelo menos dizer que tem consciência, que está a ver o que é que se está a passar, parece-me absolutamente claro. E agora, só para acrescentar aqui duas notas, que é nesta ida de von der Leyen ao Japão, o Japão fez muita questão de incluir tudo o que tinha que ver com a China na agenda, e incluíram, e a declaração faz menções específicas às preocupações, e portanto fala num intensificar das trocas com a União Europeia sobre no que tem que ver com a China, nomeadamente em temas políticos, económicos e as dinâmicas de segurança. E, portanto, as menções com a preocupação da China são absolutamente claras, e entretanto, esta semana, as notícias em Bruxelas são de aprovar, potencialmente aprovar, acho que é o acordo de Parlamento e Conselho, potencialmente aprovar legislação que possa impedir a compra de empresas europeias por compradores que venham apoiados por os Estados, ou seja, no fundo há uma espécie de dumping nas compras, ou seja, está-se a falar de comprar empresas europeias com dinheiro apoiado pelo Estado chinês, isto por um lado, e por outro lado, bastante significativo, quer a Secretária de Estado da Economia, quer o Ministro da Economia alemães vieram falar de, no fundo, afastamento em relação à China, de que o apaziguamento por razões económicas não está a funcionar. Portanto, há aqui uma transição.
É importante recordar que o próprio Olaf Scholz foi também recentemente ao Japão, ou seja, a viragem é não só da parte da Comissão, mas é também da parte de atores muito importantes em termos da Europa, e aqui o ator central em termos da economia europeia, que é a Alemanha, que realmente dá todos os sinais de que está a fazer uma viragem em termos das suas relações económicas na Ásia, de uma prioridade para a China para prioridade para outros mercados, como o Japão, como a Índia, não é? Que se revelaram um bocado mais fiáveis e menos problemáticos do ponto de vista geoestratégico.
Madalena. Eu acho que, quer dizer, o que estamos aqui a ver é a guerra da Ucrânia servir como uma espécie de turbo para estas mudanças que estavam lentamente a realizar-se no sistema internacional, e de facto penso que corretamente, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os governos estão a responder positivamente a esse estímulo, que é a guerra, obviamente. E de forma correta, digamos, analisando isto como uma fase muito mais muito mais perigosa desta competição entre Estados Unidos, Rússia e China. E usando também, eu acho que corretamente, o descrédito que o regime russo tem vindo a sofrer por causa da sua estratégia errada na guerra da Ucrânia, e, enfim, pela iniciativa da guerra em si própria, mas também pelas derrotas que nos últimos três meses lhes foi infligido pelo exército ucraniano, obviamente apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa, mas enfim, por um país que eles desconsideravam e consideravam que não tinha sequer direito de existir. Portanto, penso que é correto usar este momento para alterar eventualmente e tentar pressionar uma mudança de estratégia tanto da Rússia como da China nesta competição.
Isso podia-nos levar diretamente ao que o Kissinger teve a dizer, mas antes disso, João Diogo.
Não, para entrar aqui, eu acho que agora, no estado em que estamos, a União Europeia precisa de controlar também a questão americana, porque, e acho que isso ajuda a explicar um bocadinho as declarações do Presidente Biden nos últimos dias. Porque nós vínhamos de 20 anos em que a América tentava deixar um bocadinho a Europa resolver-se por si, e de repente inverte, para discordar da Madalena, de dizer que todas as mudanças se aceleraram. Esta aqui, pelo contrário, teve uma inversão grande. A América viu-se de volta à Europa e está a financiar a Ucrânia numa escala que nem sequer os países europeus podem, neste momento, considerar. E isso abre claramente o flanco da América no Pacífico e na Ásia, e parece-me que em Washington isso está a ser sentido, e poderá haver a tentação de, mais cedo ou mais tarde, criado alguma fadiga com este assunto da Ucrânia, voltar a haver uma mudança de estratégia, uma mudança de direção, que pode deixar a União Europeia um bocadinho descalça, porque neste momento está a confiar bastante no apoio americano. E se a estratégia americana começar a ser um bocadinho de seguir a questão do momento e tanto se vira para a Europa com tudo o que tem, como depois se voltará a virar para a Ásia com tudo o que tiver para apoiar, por exemplo, Taiwan, mas acho que também não é só Taiwan o grande risco aqui, eu acho que a União Europeia pode ficar numa situação muito desconfortável, muito pouco protegida e incapaz por si própria de se defender, e ao contrário do que acontecia anteriormente, é preciso controlar a perspectiva americana e ver o que é que os americanos querem fazer com a Europa.
Mas aí, João Diogo, eu acho que, quer dizer, eu acho que essa hipótese é bem real, mas por uma razão, que é o estado caótico da política americana, de hiperpolarização. Nós tivemos umas primárias que mostraram que o Presidente Trump está longe de ser, digamos, um cadáver em termos da política americana ou do Partido Republicano.
O Partido Republicano está absolutamente vergonhoso. O que se está a passar com o Partido Republicano, portanto, é uma tristeza e uma ofensa à memória de republicanos extraordinários como McCain, como Reagan, como o próprio
exatamente, portanto, George. Mas aqui o problema é que, se de um ponto de vista, digamos, de uma estratégia racional, os Estados Unidos deviam ter percebido com esta última crise que uma coisa que eu já ando a criticar há muito tempo, mas enfim, estranhamente, digamos,
os Estados Unidos
não me ouve, mas que é esta ideia de que não se contém a China ou não se lida com a ascensão da China, a ascensão global da China, apenas na vizinhança da China. E, portanto, que os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de ter uma Europa que não está em paz e que não está segura, que é um mercado, continua a ser um mercado absolutamente essencial para a economia americana.
Continuar esta,
portanto,
conversa.
Isso tudo é a opção racional. Agora, há esse risco, não é? Agora, em termos da Europa, eu acho que o que é aqui também fundamental é que a Europa tenha uma visão que eu acho que, no essencial, deve ser convergente. Deve-se trabalhar na convergência com os Estados Unidos, por múltiplas razões, num mundo muito mais perigoso, essa convergência é essencial, mas deve definir as suas próprias prioridades, deve também ter a sua própria agenda. Como eu digo, eu acho no essencial ela é convergente com os Estados Unidos, mas deve haver aí alguma autonomia, algum pensamento próprio e não simplesmente seguidismo dos Estados Unidos, porque inclusive corremos o risco de daqui a pouco estar a seguirmos outra vez um partido republicano trumpista, não é?
Bom, eu ia dizer que nenhum prémio para dar, fica o teaser a dizer que vou falar sobre amor, guerra e a Suíça no prolongamento, quando der um Dijsselbloem, e a Suíça a pôr à prova o amor entre oligarcas, mas isso fica
então
para depois. Isso ficará para depois, porque a Café Europa desta semana fica aqui. Continuamos já de seguida no prolongamento para quem nos ouvir em podcast. Para os outros, até para a semana. Bem-vindos ao prolongamento do Café Europa. Esta semana continuamos no prolongamento, mas já só com o Bruno Cardoso Reis, João do Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné. A Madalena Rezende não está no prolongamento. Depois terá que ouvir para saber o que é que se passa com este Dijsselbloem. Vamos começar então com o Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E o meu Dijsselbloem é para a Suíça, porque a Suíça resolveu testar aquela dúvida que há no casamento, quando alguém se casa com pessoas que têm muito dinheiro, que é saber se é mesmo por amor ou se há ali algum interesse. Porque as autoridades suíças resolveram descongelar as contas que pertenciam a um bilionário, Melnichenko, porque ele transferiu o controle dos seus bens para a sua mulher. E a empresa garantiu que ia aceitar as sanções e, portanto, no fundo, nenhum dinheiro ia ser disponibilizado às pessoas sancionadas, ou seja, ao próprio Melnichenko, e portanto era só a mulher que ia ficar dona e que ia ficar com o dinheiro. Eu acho que isto, como é evidente, pois seriamente em causa, eu se fosse o Melnichenko não estaria assim tão seguro de que a mulher ia manter, enfim, que ia ficar, depois lhe devolveria tudo um dia à frente ou lhe garantia o dinheiro. Eu acho a coisa muito arriscada e acho que se esta moda pega...
Henrique, pá, onde é que está o teu romantismo, pá? Que visão tão realista. Não estava, também estou desiludido.
Vocês estão desiludidos, vocês
acham... Eu não estava à espera que fosse o Henrique a trazer este pedaço de notícias feministas da semana. Eu a pensar que a grande notícia tinha sido aquela questão espanhola da licença menstrual, mas afinal foi esta. A Suíça está já a expropriar os oligarcas para atribuir dinheiro a mulheres, e acho que é muito bom, sobretudo porque a Suíça normalmente tem uma política de não intervenção em questões bancárias, e portanto, Henrique, obrigado por este momento.
João Diogo, tu achas que há aqui um ângulo de, digamos, de oligarquia feminista e feminina? Que é importante.
O empowerment das...
Isto é o empowerment, pá, muito bem, a Suíça, não estava à espera, é sempre de onde menos esperamos, e por um lado foi da Suíça, por outro lado foi de Henrique Porné, eu estou aqui espantado, ainda bem que fiquei para o prolongamento.
Eu sabia que era o João Diogo que ia pegar bem neste tema.
Sim, não estava à espera.
Enfim, sem querer estragar a festa, a minha dúvida maior, ou digamos, a minha preocupação não é tanto, das relações conjugais, deste casal de oligarcas, é mais, mas isto não será uma escapatória fácil
para
os oligarcas russos continuarem a controlar a sua fortuna e a Suíça fazer...
Tu achas que a Suíça está a fazer isso? Tu achas que a Suíça está a fazer isso?
Eu que tinha aqui elogiado a Suíça realmente por ter quebrado a sua neutralidade financeira.
Acho que é, sou eu a duvidar do romantismo e tu a duvidar da Suíça, Bruno.
É verdade.
Quem também tem algumas dúvidas são os holandeses, que são picuinhas com contas, não é? E então nomearam um ex-membro do governo para uma espécie de task force para verificar, afinal, quem é que tinham sido, quem é que estava na lista de sanções e quem é que tinha sido efetivamente sancionado e como e o quê. Enfim, os holandeses têm essa mania, nós em Portugal, enfim, achamos essas coisas um detalhe, não vale a pena estarmos a tentar saber como é que foram aplicadas as sanções, os holandeses ligam um bocado ao dinheiro e, portanto, parece que têm têm essa preocupação. E, portanto, não só foram ver quem é que tinha sido efetivamente sancionado, como foram ver o que é que estava mal feito e que recomendações é que havia a fazer para corrigir isto. Não sei se incluíram uma recomendação sobre casamentos e divórcios.
Não, deixa-me aqui trazer um bocadinho Portugal à situação,
do lado
que
da Holanda.
Porque foi muito insultado da tua parte. Nós tivemos notícias aqui há uns meses de que Portugal, de facto, tinha bloqueado a conta de um oligarca, uma conta que tinha, creio eu, 240 euros, mas depois vou confirmar estes números, e portanto, Henrique, não fala assim do nosso país.
Não, o que quer dizer que o oligarca deve ter gasto tudo o resto a comprar pastéis de nata e outras coisas em Portugal. É um grande contributo para o turismo nacional.
Ou arranjar uma mulher, não é? Porque aparentemente está a salvo das sanções.
Eu vou deixar isto aqui e ficar à espera que várias hordas de feministas te ataquem.
Não, eu já fiz a minha parte, até elogiei o governo espanhol, eu acho que estou, por esta semana estou bem, até vou aproveitar para me calar.
Bom, E se calhar terminamos aqui o prolongamento desta semana. Voltamos para a semana, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bourdain. Até para a semana.